executivo da ABQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. Presidente, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, uma ótima noite.
Obrigado, muito boa noite. Obrigado também, boa noite a todos os telespectadores aqui, ouvintes desse programa.
Agora, presidente, quero começar tratando justamente dessa questão da produção nacional de gás natural, que é vista como uma forma de fomentar esse processo de reindustrialização. Nesta semana, a ANP divulgou aquele boletim mensal que mostrou produção nacional recorde, tanto de petróleo como também de gás natural em 2022. Mas ainda assim, há essa necessidade de ampliar a produção, já que hoje boa parte do gás natural precisa ser importada aqui para o Brasil e coloca o nosso produto, né? Submete o produto à volatilidade de preços do mercado internacional. O que está sendo discutido para ampliar essa produção e como o governo federal pode ajudar nesse processo?
Bom, em primeiro lugar, o Brasil, desde que descobriu o pré-sal, tem aumentado ano após ano a produção nacional de gás natural. Né? Ocorre que, infelizmente, nós ainda não temos toda a infraestrutura necessária para fazer com que esse gás natural dos campos de exploração do pré-sal cheguem até a costa. Né? A nossa produção de óleo e gás, a maior parte dela é feita em alto mar, né, e em grandes profundidades. Então, nós temos que trazer esse gás natural de lá até a costa brasileira. E para que isso seja feito, nós precisamos de toda uma rede de gasodutos de escoamento, nós precisamos de unidades que processem esse gás natural, né, o transformem em matéria-prima adequada para utilização na indústria brasileira, né, e também para utilização como energético, né, para produzir energia elétrica. Então, o primeiro movimento é conseguir viabilizar a construção de toda essa infraestrutura de escoamento. Hoje, no Brasil, nós temos duas rotas, como são chamados os gasodutos de escoamento, operacionais, e uma terceira em construção, na fase final. Já. A expectativa que a gente tem é de que, já que está faltando já que está faltando a unidade de processamento de gás natural nessa terceira rota, a expectativa que a gente tem é que isso se conclua até o final desse ano, meados do ano que vem, e a gente tenha mais uma rota de escoamento aí de gás natural, de tratamento desse gás também, para que ele possa ser consumido pela indústria. Né? A maior consumidora de gás natural do Brasil, né, é a indústria química brasileira, né? São cerca de 27% do total consumido do gás é transformado em consumido como energético, como energia ou como matéria-prima, né, para fazer diversos produtos químicos, né, plásticos e fertilizantes e outros vários produtos químicos aí que são utilizados para transformar em bens finais, né, gabinetes de computadores, embalagens. Material para fazer as armações de óculos, enfim, uma série de produtos que podem ser derivados aí do uso do gás como matéria-prima, né?
Perfeito. Agora, presidente, o gás natural, claro,
pois não.
Não é uma novidade, talvez para o grande público haja um certo desconhecimento em relação a essas aplicabilidades. O senhor já deu alguns bons exemplos aqui, mas é importante a gente privilegiar essa grande audiência e explicar por qual razão esse gás natural ele pode ser muito benéfico, inclusive, para o meio ambiente. Nós sabemos, por exemplo, nas grandes cidades, que muitos motoristas acabam utilizando o gás natural, até me corrija se eu estiver errado, sobretudo os taxistas em algumas cidades, para abastecer os seus veículos. Só que a aplicação é muito mais ampla, né? De que maneira o país pode se beneficiar do gás natural, inclusive para impulsionar esse processo que a Lívia mencionou de reindustrialização?
Muito mais. Em primeiro lugar, o gás natural ele é 33% menos emissor de gases de efeito estufa do que o petróleo, por exemplo, né? Então, ele é considerado uma molécula, né, um produto de transição, né, uma molécula de transição para a economia completamente sustentável, renovável e sem emissões de carbono, né? Então, ele já é um passo em direção ao processo de carbono neutro, de zeramento de emissões de gases de efeito estufa, né? O chamado processo de transição energética. O gás ele é transformado num primeiro momento, ele é dividido, né, em várias frações, né? Uma delas, a mais utilizada pela indústria química, tem duas frações que são mais utilizadas pela indústria química, né? Enfim, um produto chamado metano e outro chamado etano, né? O metano, ele é utilizado para fazer metanol, que é um produto que nós utilizamos, por exemplo, como um componente do biodiesel, né? Ele vai junto com o biodiesel. Um segundo produto, que é o etano, ele é utilizado para fazer, por exemplo, polietileno. Polietileno é uma resina plástica. Ela serve para fazer uma infinidade de questões, né? Embalagens de shampoos, armações de óculos, botões de camisas, fibras de toda espécie, sacaria para transformar, para transportar grãos na agricultura, né? Então, tubulações podem ser feitas também com esse material. Do eteno também a gente pode derivar o óxido de eteno, que é usado para fazer surfactantes e adjuvantes, que são componentes de detergentes, de produtos de limpeza variados, né? Então, há uma infinidade de utilizações na vida cotidiana para fazer shampoos, para fazer uma série de coisas, né? Então, há uma infinidade de utilidades aí pro gás natural, depois de transformado em etano e em resinas plásticas, né? Para fazer brinquedos até, né? De plástico, né? Então, a gente tem aí uma infinidade de usos para esse gás natural, né? E ele é utilizado também como energia, né? Ele pode ser colocado em térmicas para gerar energia elétrica, e ele também pode ser utilizado no processo produtivo para gerar energia também.
Agora, presidente, eu peço licença rapidinho só para dar as boas-vindas para quem estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios da Jovem Pan e agora está conosco aqui no Jornal Jovem Pan, acompanhando as principais notícias do dia. Nós estamos conversando com o André Passos Cordeiro, que é presidente executivo da ABQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, e estamos falando sobre a necessidade de ampliação da produção de gás natural aqui no país para fomentar o processo de reindustrialização. Agora, presidente, dando sequência à entrevista, o maior importador o Brasil tem a Bolívia como o maior produtor de gás natural que vem aqui para o Brasil. Nós importamos mais da Bolívia. Em segundo lugar, aparece o gás dos Estados Unidos, né? Me corrija se eu estiver errada também. E há agora essa possibilidade de a Argentina obter um financiamento por meio do BNDES para concluir as obras do próprio gasoduto. E há essa possibilidade de esse gasoduto chegar futuramente aqui ao Brasil. Muitos especialistas falam que seria muito positiva essa conclusão, independentemente se esse gasoduto chegasse aqui. O benefício seria direto ou indireto? Queria te ouvir a respeito disso. Concorda com isso? É importante que essa obra seja concluída e que o banco ajude nesse processo?
Nós somos demandantes de gás natural. Então, para nós, toda a elevação de oferta para o mercado brasileiro é muito bem-vinda. Se esse gasoduto tiver viabilidade econômica e se o gás chegar a preço competitivo no Brasil, será muito bem-vindo, né? A indústria química precisa de um gás competitivo, né? Com preços competitivos. Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos o preço do gás está em torno de 5, 6 dólares um milhão de BTU, né? Que é a unidade de medida aí, né? do gás natural, unidade calórica, e a gente tem que ter um gás a preço muito semelhante ao que é praticado aí nos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, hoje, o preço do gás natural é cerca de 3 vezes o preço desse gás. Uma das razões para isso é uma oferta de gás. Embora a gente tenha a produção muito grande de gás no pré-sal, ele é associado ao petróleo, ele não chega até a costa. Né? Então, a gente não tem oferta em volume suficiente, né? Para atender as demandas de todo o setor industrial e da indústria química em especial, né? A razão principal de a gente não ter, por exemplo, uma grande produção de fertilizantes no Brasil é a ausência de um gás a preço competitivo. Então, qualquer fonte que eleve a oferta é importante para nós, porque isso vai ajudar também a cair os preços em patamares competitivos, né? É a velha lei da oferta e da demanda. Então é importante sim que se conclua, que se faça o gasoduto para trazer o gás de Vaca Muerta, mas é importante que ele seja feito a partir de uma análise econômica que viabilize esse gás chegar aqui a preço competitivo, comparável com o preço do gás nos países com os quais a produção nacional de químicos e de outros setores industriais compete, né? Hoje o preço do gás no Brasil é inviável para o processo de reindustrialização. A importância do gás na reindustrialização é tão grande que a gente, ao olhar, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, se dá conta claramente disso, né? Em meados da década de 2000, os Estados Unidos descobriram uma grande fonte de gás, diferente da do Brasil, né? A fonte de gás dos Estados Unidos foi uma fonte em terra, né? Então é uma fonte chamada gás de xisto, ou shale gas, né? E os Estados Unidos viabilizaram a exploração desse gás e a indústria química nos Estados Unidos se reconstruiu. Foram bilhões, trilhões de dólares em investimentos que ainda continuam nos Estados Unidos até hoje, né? Então houve ele gerou, esse exemplo é concreto, a gente não está defendendo um conceito, né? Há exemplos desse impulso que o gás natural dá para o processo de industrialização, como é o caso dos Estados Unidos. Ao revés, a falta de gás, né, ou o gás a preços muito elevados, traz grande preocupação, como é no caso da Europa hoje, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Há uma falta dessa molécula na Europa, ela está a preços elevados, isso impacta negativamente a produção industrial na Europa. Sim. E também o processo inflacionário. Sim. Lá. Então, sim, o gás é o energético de transição, é o energético fundamental hoje no mundo e é também uma molécula essencial como matéria-prima para o setor industrial, especialmente para a indústria química brasileira, né? Eu enumerei, perfeito, aqui alguns produtos que a gente pode derivar deles. E esse é basicamente o teor da conversa que a gente está tendo com diversos, enfim, agentes políticos, né, do governo federal. Só para concluir, o que a gente tem levado é a nossa expectativa de que há viabilidade para fazer isso hoje no Brasil, né? Em função, inclusive, do alto volume de produção que a gente vê.
E a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações e discussões. Gostaria de lhe agradecer, André Passos Cordeiro, presidente executivo da ABQIM, da Associação Brasileira da Indústria Química, pela entrevista nesta noite. Seja sempre muito bem-vindo, presidente. Boa noite.
Obrigado, boa noite.
Boa noite, até a próxima. E tem mais notícia, porque a Polícia Federal atua em conjunto com outros órgãos do governo federal em terras Yanomami, em Roraima, na Operação Libertação. Vamos conversar mais uma vez com a Paula Lobão, a nossa repórter que está em Brasília. Paula, conta para a nossa audiência qual foi o foco dessa operação.
O foco, Daniel, principal é destruir toda a infraestrutura do garimpo ilegal. A gente está falando de galpões, de aviões, tratores, equipamentos que vão de geradores até antenas de internet e assim impedir que essa atividade continue sendo realizada ali naquele território do povo indígena Yanomami. A Polícia Federal também vai usar isso como prova de que a presença criminosa e essa atividade criminosa tem ocorrido ali naquela região e assim responsabilizar os verdadeiros culpados e criminosos. Essa força-tarefa, como você disse, ela é em conjunto com a FUNAI, com o IBAMA, com a Força Nacional, o Ministério da Defesa e é liderada pela Polícia Federal, são os agentes federais que estão ali fazendo esse trabalho da Operação Libertação. O objetivo é proteger a população Yanomami e erradicar de forma definitiva o garimpo ilegal daquela região. Para isso, outras fases dessa mesma operação vão continuar acontecendo pelas próximas semanas. É um trabalho longo e intenso ali na região do território Yanomami. Enquanto a Polícia Federal age para retirar o garimpo ilegal daquela área, os indígenas enfrentam um outro inimigo: a mortalidade infantil, porque a Organização das Nações Unidas trouxe uma informação de que a mortalidade infantil e Yanomami é 10 vezes maior do que a taxa que é registrada aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, Daniel, em 2020, segundo a ONU, a cada 1.000 nascimentos, Aproximadamente 114,3 bebês vieram a óbito no primeiro ano de vida. Esse dado é preocupante, é alarmante e, segundo os dados da ONU, essa taxa do Brasil supera dois países sul-africanos, Serra Leoa e República Centro-Africana, que são países que estão entre os mais pobres do mundo e que apresentam as maiores taxas de mortalidade de crianças. Há ainda, para terminar a informação a respeito do território Yanomami, há ainda uma informação que chegou do relatório da missão Yanomami, divulgado pelo Ministério da Saúde, a informação de que de todos os bebês que vieram a óbito, que morreram no primeiro ano de vida, 60% eram recém-nascidos. Essa informação, esses dados foram coletados, foram levantados no período de 2018 até o ano de 2022. Daniel.
Tá certo. Agora, Paula, o Supremo Tribunal Federal tem maioria para permitir a linguagem neutra nas escolas. Essa sessão plenária, inclusive, ainda está acontecendo. Atualiza a votação para a gente dessa votação, que inclusive é virtual, é remota, né?
Exatamente, é uma sessão virtual, é uma sessão remota e por conta disso a TV Justiça não transmite essa sessão. O placar até o momento está 8-0, ou seja, os ministros decidiram, votaram, estão aí na maioria para derrubar essa lei do estado de Rondônia, que em 2021 proibiu o uso da linguagem neutra na grade curricular de ensino, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, e também proibiu a linguagem neutra no material didático e também nos editais de concursos públicos. O ministro Edson Fachin é o relator dessa pauta, ele foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. Eles que já deram o seu voto e votaram então para derrubar essa lei de Rondônia. O ministro Fachin disse que legislar a respeito de educação é de competência da União e não dos estados. E por fim, Daniel, por conta desse resultado, o resultado desse julgamento ser vinculante, ter efeito vinculante, isso significa que esse entendimento do STF deve atingir as leis, a legislação semelhante já aprovadas em outros estados e também em outros municípios. Eu volto com você ao estúdio.
Pois é, as últimas informações da capital federal com a Paula Lobão, que volta na programação da Jovem Pan News. Assunto importante, assunto polêmico, vamos repercutir com os nossos analistas. Ainda bem que a gente tem o Fernando Capese e também o Marcelo Suano nesta edição do Jornal Jovem Pan. Capese, surpreende esse score sobre essa matéria que trata justamente da utilização de linguagem neutra, caso seja permitida a adoção da linguagem neutra. Qual seria a dificuldade na implementação no âmbito das secretarias de educação? Os pais de alunos que, por exemplo, não concordem com esse novo regramento, eles poderiam judicializar ou, a partir do momento em que o STF acaba emitindo esse parecer, a matéria está encerrada e ponto final?
Olha, Daniel, o Supremo Tribunal Federal, ele não se manifestou sobre o mérito, se é possível usar a linguagem neutra ou não. Ele se manifestou sobre uma questão muito clara, que é competência legislativa. O Estado não tem competência, porque essa é uma competência privativa da União. Então, esse julgamento será por unanimidade, porque é evidente que nem o município, nem o Estado detém competência para legislar em matéria de educação. Essas normas gerais têm que ser estabelecidas pela União e elas são uniformes em todo o país. Imagine se cada município for estabelecer uma norma geral de educação. Nós vamos ter uma enorme confusão no país, nós somos quase 6 mil municípios. Então, evidentemente, essa questão, o Supremo Tribunal Federal está certo, não porque ele esteja dizendo que deve ser adotada a linguagem neutra, mas porque ele diz que estados não têm competência constitucional para legislar sobre esse tema relacionado à educação.
Agora, Suano, caso a questão do mérito venha a ser discutida, judicializada, como citou o Daniel Caniato e tenha uma resolução. Qual seria o caminho, então, já que, como o Capês explicou para a gente, é por uma questão mais de competência mesmo que esse julgamento está com esse resultado?
Caso isso venha a ser tratado, será no âmbito federal. É interessantíssimo, vou fazer uma complementação à exposição brilhante do Capês, como sempre brilhante. É interessante que, como ele não foi determinado que deve-se usar, que se deve, melhor dizendo, usar a linguagem neutra, significa que, se porventura qualquer Estado assim determinar, também não poderá ser aplicado. Em síntese, será dada liberdade para que os indivíduos escolham. Escolas determinem e escolham. O grande problema é que, quando você fala da linguagem neutra, ela pode parecer alguma coisa muito simples ou apenas política. Não é isso. A linguagem neutra, ela traz toda uma questão de simbologia, além do que tenta bater numa norma culta que seria o adequado para que toda a sociedade pudesse trabalhar com a norma culta, para que assim pudesse ocorrer uma verdadeira alavancagem social. Quando você coloca, cria um espaço exclusivo, uma linguagem exclusiva, você está estirando do cenário e trazendo um certo preconceito. Além do que, quando você fala da linguagem neutra, existia no latim. Quando passou do latim para o português, o masculino incorporou o neutro, mas o neutro sempre teve problemas. Por exemplo, na Alemanha, da década dos 30, para não falar daquele regime que traz tanto asco, o neutro era utilizado para descaracterizar e desumanizar aqueles indivíduos que não eram considerados arianos, brancos e superiores, razão pela qual será neutro era um objeto. Mais importante do que está tentando responder a uma imposição de grupos que querem, de alguma forma, reivindicar direitos, é interessante fazer uma alavancagem social. E apenas pela norma culta e pela educação é que isso se dá, e não pela imposição de vontade de segmentos.
Os números do desmatamento na Amazônia caíram mais de 60% no primeiro mês do ano. Os detalhes estão na reportagem de Berenice Leite.
Os alertas de desmatamento na Amazônia em janeiro deste ano caíram 61% em relação ao mesmo mês do ano passado. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais mostram que os alertas de desmatamento em janeiro de 2023 totalizaram 167 quilômetros quadrados. É a quarta menor área já registrada no mês desde 2015, quando começou o registro da série histórica. Em janeiro do ano passado, a taxa de desmatamento foi de 430 quilômetros quadrados. O índice do primeiro mês de 2023 está acima apenas das taxas registradas em 2017, que foi 58 quilômetros quadrados, 2019, 136 quilômetros quadrados e em 2021, 83 quilômetros quadrados. A gente lembra que entre dezembro e março, a Amazônia vive uma estação chuvosa, o que dificulta as queimadas. Mas mesmo assim, o período de chuvas do ano passado registrou recordes de desmatamento, contrariando essa tendência que predomina na região. Com uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 59% do território brasileiro, a Amazônia Legal é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. O registro de queda no desmatamento acontece em meio às negociações entre os presidentes Lula e Joe Biden. A gente sabe que Lula viajou para os Estados Unidos e há inclusive uma expectativa de que Lula volte com boas notícias em relação a investimentos no fundo da Amazônia, né? Se Joe Biden seguir o que a Alemanha fez na semana passada, né? Uma doação de 35 milhões de euros, a expectativa também é de que os Estados Unidos volte a financiar o Fundo da Amazônia, e essas ações são revertidas aí no controle, no combate ao desmatamento aqui no Brasil. De Brasília, Berenice Leite.
Agora, Marcelo Suano, deixa eu te questionar uma questão a respeito disso. Nós tivemos, então, essa queda de 61% em janeiro, nesses alertas de desmatamento na Amazônia. Só que é muito pouco tempo para vincular essa queda ao desempenho de um governo, né? Mas não deixa de ser uma boa notícia, uma vitrine positiva, principalmente nesse momento em que o governo quer resgatar esses recursos do Fundo Amazônia e tem até essa possibilidade de os Estados Unidos voltarem a injetar dinheiro nesse fundo também, né?
Perfeito. A vitrine vai ser utilizada e vai ser utilizada de uma forma para fazer propaganda política, o que está dentro do direito do governo fazendo. Mas são vários fatores que podem ser colocados. O primeiro deles, nós podemos dizer que é um aspecto exclusivamente natural, as chuvas. Nós podemos colocar um outro, técnico, o fato de ter nuvens que impede o verdadeiro mapeamento. Há um outro também, a presença de forças pode ter estimulado a fuga daqueles que podem estar tentando desmatar ou fazer incendiar ou utilizar o fogo para o procedimento que eles normalmente fazem. São vários procedimentos e são vários fatores, mas tem um dado que precisa ser colocado. Quando se coloca os últimos anos, é impressionante que se fala que do ano passado foi um recorde. Agora teve uma queda, que é muito cedo para se atribuir a uma ação desse governo. Mas das três dos melhores índices, dois são do governo anterior, 19 e 21. Isso também tem que ser levado em consideração.
E uma decisão do TSE vai ajudar na identificação das pessoas que invadiram os prédios dos três poderes. Quem tem os detalhes da notícia é a repórter Luciana Verdolin.
Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a liberar o cadastro do TSE à Polícia Federal. O objetivo é tentar identificar as pessoas que participaram da invasão aqui ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e lá ao Supremo Tribunal Federal. Os investigadores têm imagens e digitais em móveis, paredes, portas e obras de artes que foram destruídas naquela data. Como existe dificuldade nessa identificação, o cadastro agora poderá ser utilizado nessa investigação. Só para se ter uma ideia, 3 em cada 4 eleitores brasileiros já fizeram a chamada identificação biométrica na Justiça Eleitoral. Ou seja, o cadastro tem informações completas de 118 milhões de pessoas. Isso representa mais de 75% dos cerca de 156 milhões de eleitores. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, com dados pessoais e fotos, também poderão ser compartilhados. Na decisão do ministro Moraes, ele lembra que, como se trata, no entanto, de dados pessoais, é preciso respeitar o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, proposta que foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 2021. Com isso, o entendimento é que a Polícia Federal só poderá usar as biometrias, essas identificações, essas informações, para o que foi autorizado. Mas terá que respeitar normas de segurança, ou seja, os dados pessoais continuam sigilosos e não podem ser utilizados para outros fins, para outras investigações sem autorizações. De Brasília, Luciana Verdolin.
Pois é, assunto que requer análise dos nossos comentaristas. Eu vou acionar o Fernando Capeza. A gente falou tanto do processo da biometria antes do processo eleitoral, que justamente ajudaria no dia da eleição a evitar aquelas longas filas, né? Aquele processo de você entregar o título de eleitor, assinar, retirar aquele papelzinho. Agora, essa tecnologia pode ajudar a Polícia Federal a identificar os invasores e os vândalos que participaram daqueles atos do dia 8 de janeiro. Correta a decisão do TSE de compartilhar com a Polícia Federal esses dados? É importante lembrar que são dados sensíveis. É prerrogativa dessa corte liberar esse tipo de informação, esses dados sensíveis? Não fere a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados?
É aquela famosa frase, né? Tudo que você declarar poderá ser usado contra você. Nós estávamos debatendo isso, inclusive com o Marcelo Suano, no programa Linha de Frente, que era o uso desses dados de identificação biométrica por imagens para questões de segurança. Veja, é um precedente, inclusive, que pode ser usado, a meu ver, para outras investigações. Desde que haja autorização judicial para fins exclusivos de investigação criminal, mediante supervisão do juiz, e desde que a autoridade policial, ao receber esses dados, se torne responsável pelo seu tratamento, responsável inclusive criminalmente pelo seu vazamento, não vejo problema. Tudo que puder auxiliar na investigação, no andamento da identificação de criminosos, por exemplo, nós temos milhares de mandados de prisão aguardando o cumprimento de pessoas que estão circulando livremente em frente a uma série de câmeras de televisão, vão a estádios de futebol, circulam por tudo quanto é lugar e passam absolutamente incólumes, às vezes com documento falso, e são parados em blitz da polícia e conseguem passar. Então é óbvio que o uso da tecnologia a serviço da proteção da sociedade é muito bem-vindo. Então nós estamos vendo aqui um esforço enorme para investigar esses crimes, e nós temos também que adotar isso, que seja criada uma jurisprudência também para investigar o tráfico de drogas, o latrocínio, o estupro, a extorsão mediante sequestro, a extorsão mediante sequestro seguida de morte, a violência doméstica e tantos outros crimes. Ou seja, fica criado aqui um precedente. É muito bom a gente entender que toda vez que o Estado reage, nesse caso, por exemplo, contra atos antidemocráticos, ele deve reagir democraticamente, respeitando a Constituição, a legislação e as instituições, porque tudo que o Supremo ou o Tribunal Superior Eleitoral decide cria precedentes para essa área nas instâncias inferiores. Ou seja, se foi autorizado para isso, por que um juiz também numa investigação não pode também autorizar, impondo as mesmas restrições e cuidados da LGPD?
Paradinha rápida aqui no Jornal Jovem Pan. A seguir a gente volta com muito mais notícias de opinião para você. Continue ligado.
Pois é, o intervalo é muito rápido, obviamente. A gente conta com você e com a sua audiência. Até já, gente.
Ter um SUV com motor turbo e ainda economizar combustível já é uma realidade. Kia Stonic, o seu primeiro SUV híbrido. Um carro sustentável, conectado e com tudo que você deseja. Agora de R$ 147.990 por apenas R$ 139.990. Com ele, você ainda tem isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Não perca esta oportunidade por tempo limitado numa concessionária Kia.
Kia. Movement that inspires.
Fique bem informado na Jovem Pan News.
Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de R$ 150 milhões em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting.
Unicórnios existem sim. Conheça o dessa semana.
O Unicorn Hunters tem a sua própria criptomoeda e vamos apresentar o potencial, o valor, e nós vamos mostrar para vocês, o público de casa, como fazer parte de uma coisa tão especial.
Quando eu vi o que a Unicorn queria conquistar, eu fiquei animada e acreditei nisso.
Eu não investir nisso só se eu for muito doida.
É uma oportunidade única.
Unicorn Hunters, neste domingo às 5:30, na Jovem Pan News.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan e as principais notícias desta sexta-feira.
Os Estados Unidos derrubaram um objeto voador não identificado que sobrevoava o estado do Alasca. Segundo autoridades americanas, a ação foi por ordem do presidente Joe Biden. Para o governo americano, o objeto estava a uma altitude que o tornava uma ameaça potencial para aeronaves civis. E ainda segundo a fonte da Casa Branca, o tamanho não é semelhante ao balão chinês que foi derrubado na semana passada.
De volta ao noticiário aqui do Brasil, porque a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta sexta-feira para a Justiça Federal do Distrito Federal 7 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o ex-presidente segue nos Estados Unidos e tem um evento marcado para amanhã, sábado. Quem tem os detalhes da notícia é o repórter João Vitor Rocha.
O total são 7 as ações enviadas pela ministra do STF, Carmen Lúcia, para a primeira instância envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Dessas 7, 5 são por ataques de Bolsonaro à Suprema Corte e também a ministros do Supremo Tribunal Federal, envoltos naquele dia 7 de setembro de 2021, quando, por exemplo, Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes precisava se enquadrar, disse que ele, como presidente da República, não iria mais cumprir as ordens de Alexandre de Moraes e até xingou o ministro do STF. O outro caso envolve um suposto caso de racismo, quando o Bolsonaro comparou o peso de um homem negro a arrobas, que é uma unidade de medida para pesar bois e era utilizada na época da escravidão para pesar a população negra. E a sétima ação envolve um suposto crime de responsabilidade e prevaricação, quando o Bolsonaro participou na Flórida, nos Estados Unidos, em junho do ano passado, de uma motociata ao lado do blogueiro Alan dos Santos, que é considerado um foragido aqui da justiça brasileira. Segundo a ministra Carmen Lúcia, Bolsonaro não é mais presidente da República, não tem um cargo eletivo no Legislativo Federal, então não tem direito ao foro privilegiado. Traçando um paralelo, é como na época que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente, foi julgado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, que naquele momento era um juiz de primeira instância no âmbito da Lava Jato. Então, traçando esse paralelo, é mais ou menos parecido com o caso de Lula na época da Lava Jato. Ainda falando de Bolsonaro, o ex-presidente da República participa neste sábado de uma palestra numa igreja na cidade de Boca Raton, na Flórida, a igreja chamada Church of All Nations, que numa tradução livre para o português quer dizer Igreja de Todas as Nações, ligada à Assembleia de Deus, de conservadores evangélicos. Não se sabe exatamente qual será a palestra de Bolsonaro, qual será o assunto desta palestra, mas segundo o grupo que está organizando este evento, todos os ingressos já foram vendidos. O grupo que organiza esse encontro com o Bolsonaro é o Yes Brazil USA, que é um grupo de conservadores de direita, segundo a sua autoproclamação nas redes sociais. Bolsonaro vem, ao longo das últimas semanas, realizando diversos encontros, entrevistas e também palestras com seus apoiadores nos Estados Unidos, onde ele está morando desde o final de dezembro do ano passado.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, endossou nesta sexta-feira as críticas do presidente Lula contra a política monetária do Banco Central. Dino afirmou que, abre aspas, autonomia não é soberania, fecho aspas. Dino afirmou ainda que, abro mais uma vez aspas, todos os órgãos administrativos estão sob autoridade do chefe de governo escolhido pela vontade popular. Nenhum mandato presidencial é incondicional e ilimitado. Fecho aspas. Nas últimas semanas, o governo elevou o tom e aumentou as críticas ao Banco Central e ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Agora quero te ouvir, Fernando Capês, a respeito dessas discussões que envolvem o presidente Lula e o Banco Central. E nós mostramos mais cedo, por meio do Rodrigo Viga, nosso repórter no Rio de Janeiro, que há então fortemente já essa possibilidade de ser implementada. Esse pequeno aumento, né, de ser implementado esse pequeno aumento na meta de inflação. É possível realmente que essas cobranças que estão surgindo por meio do governo vá fazer com que essa mudança aconteça? Ou a justificativa do Banco Central, razões econômicas, é o que vai pesar mais nisso, se acontecer?
Olha, evidentemente são razões econômicas que determinam a fixação da taxa de juros. A taxa de juros, a quantidade de papel moeda circulando no país, é um reflexo da economia. Não existe uma varinha mágica que mexe na economia e resolve os problemas. Se tinta no papel pudesse resolver o problema, era muito fácil. Nós já vimos no passado que esses planos heterodoxos, milagrosos, tabelamento de preço, eu cito o plano cruzado na década de 80, não funcionam. E é claro, me parece, eu acho e tenho quase certeza, que o presidente não vai mexer na autonomia do Banco Central, está regulado por leis aprovadas pelo Congresso Nacional, não tem base parlamentar para fazer isso. E é claro, se ele quiser reduzir a meta de inflação, se ele quiser reduzir a taxa de juros, tem uma receita fácil, não precisa ser economista, é só gastar menos, ou seja, cortar despesas, cortar gastos, fazer reformas administrativas, diminuindo os cargos em comissão, ou seja, estimular as privatizações. né, fazendo discurso pela reversão da privatização da Eletrobras, já rendeu 35 bilhões de reais aos cofres, e tira do governo a administração de uma empresa famosa por gerar cabides de emprego e passa para uma gestão eficiente da área privada, não é revertendo isso que ele vai mexer na taxa de juros. Então, é muito simples. Equilíbrio fiscal. Se ele conseguir atingir a meta do equilíbrio fiscal, gastar menos do que arrecada, reduzir a arrecadação tributária sem quebrar esse balanço entre receita e despesa, claro que ele consegue diminuir meta de inflação, diminuir taxa de juros, mas não artificialmente. Ou seja, discurso é muito bom para iludir, mas não resolve nada.
Pois é, Marcelo Suono, você avalia que Flávio Dino atrapalha o processo quando faz uma crítica como essa? Porque, em tese, não é a área dele, né? Agora, você vê que há um movimento, talvez, organizado do governo para pressionar Roberto Campos Neto, pressionar o Banco Central? O que isso pode dar?
Olha, é imediato para todos nós. Sim, está um movimento organizado para pressionar. Como foi falado, não existe, não é soberano o Banco Central, mas ele tem independência operacional. Isso é um salto num processo de organização de uma governança num país responsável. Eu vou utilizar, para não ser repetitivo, eu vou utilizar o termo austeridade. É isso que faz com que haja saúde da nossa moeda. Austeridade por parte do governo. É muito curioso que, quando Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, faz uma manifestação desta natureza, ele traz para todos nós a ideia de que o governo precisa, de alguma maneira, arranjar recursos para cumprir as suas promessas, não de campanha, mas de coligação. Fernando Capês foi muito preciso quando ele disse que é reduzir os gastos. Exatamente. E não tem como reduzir os gastos se você não enxugar a máquina, se você não for austero. Aí é que está a questão. Como não tem como ser austero, está pressionando o Banco Central. Eu só tenho a parabenizar o presidente do Banco Central pelas manifestações e pela resiliência em não permitir que haja interferência política em algo que é basicamente técnico.
E os principais combustíveis tiveram uma redução nos preços nesta semana. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga.
É isso. Os preços dos três principais combustíveis consumidos no Brasil caíram essa semana, segundo a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Diesel, gasolina e etanol, na média do país, ficaram mais baratos essa semana em relação à semana passada. A queda mais expressiva foi no óleo diesel, que essa semana sofreu uma redução nas refinarias da Petrobras, 40 centavos. O litro passou a ser vendido a R$ 4,10 nas refinarias, antes era R$ 4,50. Agora, na média nacional, o diesel na ponta, aqui nos postos, estava sendo vendido essa semana a R$ 6,32. Na semana passada, R$ 6,39, uma redução de aproximadamente 1%. A gasolina passou de R$ 5,12 na última semana para R$ 5,08 essa semana, uma redução de 0,8% na média nacional. Apostos que vendem acima ou abaixo dessa média nacional, enquanto que o etanol, que era vendido na última semana a R$ 3,82, passou a ser vendido esta semana a R$ 3,80, uma redução bem pequena de aproximadamente 0,5%. Lembrando que, recentemente, a Petrobras aumentou em 23 centavos o litro da gasolina, mas esta semana promoveu essa redução de 40 centavos no litro do óleo diesel vendido em suas refinarias espalhadas por todo o país. Do Rio, Rodrigo Viga.
Agora é hora de folia e amanhã os blocos vão invadir a cidade de São Paulo. Marcelo Matos.
A partir deste sábado, a Prefeitura de São Paulo espera mais de 500 desfiles aqui de blocos e também mega blocos. O Carnaval de Rua de São Paulo, cada vez maior. Foram autorizados 511 desfiles a partir do dia 11 e 12, este final de semana. Mas já na sexta-feira tivemos concentração e também desfiles no centro da capital paulista. Há uma grande expectativa, porque após as restrições impostas pela pandemia, nós temos agora o retorno do maior carnaval de rua do Brasil. E não faz tanto tanto tempo assim, São Paulo era chamada do sepulcro do samba. O paulistano deixava a capital, a cidade ficava tranquila, ia para o interior, para o litoral. Agora o movimento é inverso. Muitos turistas vêm para São Paulo para curtir o seu carnaval de rua e também, claro, houve o crescimento expressivo dos desfiles das escolas de samba, da qualidade lá no sambódromo, na zona norte da capital paulista. Inclusive, a Confederação Nacional do Comércio tem uma expectativa muito positiva para esse carnaval em todo o Brasil, movimentação na casa de 8 bilhões de reais para o setor do turismo, que foi fortemente atingido pela pandemia, seria um crescimento de 27% em relação ao carnaval do ano passado. A Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo garante que essa história é muito antiga aqui na capital. Há bandas de 30, 50 anos que vão sair pelos bairros, praticamente em todas as regiões da capital paulista haverá desfiles e, é claro, a grande concentração no centro expandido dos mega blocos. São artistas que vêm aí de todo o Brasil, famosos aí, que atraem multidões, de fato. Expectativa de mais de 15 milhões de pessoas que vão participar do Carnaval de Rua de São Paulo. O oficial começa amanhã, no dia 11, já há desfile aqui no Butantã. Nós teremos, então, já o início da Bantantã, que vai sair às 18 horas aqui na região da USP, portanto, nas ruas de São Paulo. E, na sequência, tantas outras bandas. E é claro que você vai conferir tudo do Carnaval 2023 aqui na Jovem Pan. Os carros vão dar, evidentemente, aí, carros, motos, caminhões e ônibus vão dar espaço para os foliões que vão tomar as ruas e avenidas de São Paulo neste Carnaval 2023.
E a humorista alemã Lea Maria divulgou um vídeo em que mostra as lesões causadas pelas agressões supostamente provocadas pelo então companheiro, o comediante Juliano Gaspar. É possível ver hematomas nas coxas, nas pernas e nos joelhos. Lea Maria afirmou que as lesões foram comprovadas pelo laudo médico. A Polícia Civil de São Paulo investiga Juliano Gaspar por suspeita de violência doméstica, lesão corporal e injúria contra a esposa. Os crimes teriam ocorrido no dia 2 de fevereiro. Juliano Gaspar se pronunciou nas redes sociais, dizendo que as acusações de Lea não fazem sentido e que foi transformado em vilão do Brasil. Ele alega que a discussão com a esposa aconteceu por conta de trabalho.
Agora é hora de saber como fica o tempo neste fim de semana com Paula Nobre.
Enquanto o ar seco vai ganhando força e vai entrando mais uma vez na região sul do país, deixando o tempo firme nos três estados, apenas uma chuva mais pontual, isolada, apenas em áreas litorâneas de Santa Catarina e do Paraná, quem ganha força é a chuva em áreas da região sudeste do país mais uma vez. A quarta e a quinta-feira foi de tempo firme nessas áreas, chuva muito pontual, isolada, e agora voltamos com esse alerta de chuva mais intensa. Então, atenção, estado de São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A chuva pode ser muito forte nessas áreas, inclusive com potencial para alguns transtornos. Na região norte do país e também nordeste, a condição também é de chuva forte, especialmente em Rondônia, no Amazonas, áreas também do Pará, Maranhão e também o Piauí. Vários sistemas atuam neste fim de semana e provocam essa chuva forte em boa parte do país. Mas, como eu disse, região sul, sem previsão de chuva, especialmente ali no estado gaúcho. Porto Alegre tem máxima de 35 graus, tempo firme, muito calor. Belo Horizonte, máxima de 28 graus, com possibilidade de chuva na Grande BH neste sábado. Máxima de 33 graus em Cuiabá e até 32 em Rio Branco. Na capital paulista, a máxima chega aos 27 graus, não sobe tanto em comparação com os últimos dias e o que chama atenção é a chuva forte mesmo. No domingo, máxima de 28, início da próxima semana, calorão. Curitiba, máxima de 27 graus, pode chover forte em Curitiba neste sábado. No domingo, também tem previsão de chuva com máxima de 28. E temos Belo Horizonte, BH também é um destaque para chuva neste fim de semana, com 28 graus de máxima no sábado e até 29 no domingo.
Seguimos com a análise dos principais fatos econômicos da semana. É o Sextouro com Pablo Spayer.
Economia no contexto certo. Setor! Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro. Resumo da semana econômica no contexto certo. Foi uma semana dura, uma grande tragédia apertou nossos corações. Os fortes terremotos na Turquia, que já mataram 11 mil pessoas, mais de 11 mil, também mexeram nos mercados. Pela segunda semana seguida, os bancos centrais estiveram em destaque e teve uma nova onda de demissões nas grandes empresas. O chamado balão espião chinês não saiu das manchetes no mundo inteiro. E os ataques do governo brasileiro ao Banco Central não pararam, mas os bombeiros foram acionados e as tensões diminuíram. E hoje, o presidente Lula se encontrou com o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, em Washington. E nessa semana, a Bolsa esteve bem volátil, mas está terminando abaixo dos 108 mil pontos. Não caiu muito, não. Já o dólar chegou aí a operar acima de R$5,30 ontem, né? Bateu a alta lá com leve saída de investidores estrangeiros do Brasil, mas está terminando levemente acima dos R$5,20. Vamos para os pontos que eu separei do nosso sextouro de hoje. Primeiro ponto: Banco Central americano sobe o tom contra a inflação. Na semana passada, o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos foi de tranquilidade em relação à inflação, mas essa semana os ventos viraram e o Mr. Jerome Powell admitiu que a forte criação de empregos nos Estados Unidos em janeiro, algo inesperado, pode pressionar a inflação e forçar os bancos central deles a subir os juros mais do que projetado e deixá-los altos por mais tempo do que era esperado. Mas, de acordo com ele, isso vai depender de novos dados que vão sair, como a inflação ao consumidor terça-feira que vem. Os investidores não gostaram dessa guinada de tom, de visão, e as bolsas caíram com força esse dia. Mas não foi só ele o culpado, não. No começo da semana, o Banco Central da Austrália já tinha surpreendido o mercado, porque depois de subir os juros pela sexta vez seguida, avisou o que era inesperado, que vai subir mais os juros nas próximas reuniões para controlar a inflação. Os investidores tiveram que tomar um Pepto-Bismol para digerir isso aí, e digeriram de cara feia. Mas foi o Banco Central do México que queimou o estômago dos investidores na quinta-feira e derrubou as bolsas com força. O que que aconteceu? O Banco Central do México ontem deixou os investidores pasmos ao acelerar a alta de juros. É a 14ª alta de juros seguida por lá. Além disso, o Banco Central do México informou que a inflação não está respondendo como deveria às altas de juros, não está esfriando, e que novas altas de juros são necessárias. Isso fez os juros dos títulos de renda fixa de curto prazo nos Estados Unidos, aqueles que vencem em 2 anos, a rentabilidade saltou, e a rentabilidade dos títulos que vencem em 2 anos superou, e muito, a dos títulos de 10 anos, ou seja, a curva de juros se inverteu num nível que só foi visto há 40 anos atrás, quando os Estados Unidos entrou em recessão. Gente, é o seguinte: quando a rentabilidade dos títulos de curto prazo pagam mais do que as de longo prazo, é um sinal de grande incerteza, é uma premonição de recessão. Pensa comigo, imagina que se o banco começa a pagar muito dinheiro para pegar o seu dinheiro por menos tempo. É alguma coisa até errada, né? Bom, analistas do banco Goldman Sachs acham que isso é um exagero. Eles dizem que as condições desse ciclo são completamente diferentes de 40 anos atrás, e que a economia americana está forte e vai aguentar esses juros altos, esses juros de curto prazo altos, para controlar a inflação sem entrar em recessão. Mas o mercado preferiu não arriscar e houve uma forte venda de ativos de risco, como a bolsa, e as bolsas americanas caíram. Segundo ponto: meta de inflação e autonomia do Banco Central. O brasileiro comum aprendeu 2 novos conceitos que ficaram estampados na manchete dos jornais essa semana: meta de inflação e autonomia do Banco Central. Os ataques do presidente Lula, de dirigentes e aliados do PT, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, à meta de inflação e ao nível de juros do Brasil continuaram essa semana. Mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acalmou os investidores na quarta-feira. Ele reafirmou que não existe qualquer discussão no Palácio do Planalto para alterar a legislação que garante a independência do Banco Central. Além disso, ele negou que haja intenção de mudar a meta de inflação ou fritar o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Por outro lado, ontem saíram notícias de que o governo quer sim rediscutir as metas de inflação para aumentar a meta, o que assustou os investidores. Aumentar a meta da inflação, que é a inflação que o Banco Central tem que perseguir, ele calibra a taxa de juros para chegar nessa inflação, que é a meta, poderia permitir uma redução da taxa básica de juros, a Selic, sim, como o governo quer, e estimular o crescimento da economia no curto prazo. Mas o problema é que os juros de longo prazo vão continuar elevados, vão continuar altos, e é para eles que o investidor estrangeiro olha. Terceiro ponto, afago no Haddad. Em meio a essa novela dos juros, a ata da última reunião do Banco Central, que saiu na terça-feira, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, admite que o pacote fiscal de Haddad é bem-vindo e pode ajudar a esfriar a inflação, o que ajuda no trabalho do Banco Central. Quarto ponto, terremoto na Turquia. O terrível terremoto na Turquia e na Síria, que abalou as estruturas por lá, não só fechou a bolsa, mas fez o país decretar estado de emergência por 3 meses e suspender as operações do terminal portuário de Ceyhan, que consegue exportar até 1 milhão de barris de petróleo por dia. Por essa e outras razões, o petróleo saltou 8% essa semana. Também porque o Putin está ameaçando cortar 500 mil barris de produção de petróleo por dia lá para dar retaliar o embargo europeu contra o petróleo dele. Mas voltando, a Bolsa de Valores de Istambul teve que suspender os negócios na quarta-feira depois de despencar no começo da semana, já que a preocupação sobre as implicações econômicas dos terremotos deixaram os investidores com os nervos à flor da pele. Quinto ponto, enxurrada de demissões. Mais uma onda de demissões em massa foi anunciada essa semana. As empresas estão cortando custos para lidar com a alta dos juros e a inflação, a alta dos preços, que pega em cheio nas vendas. A Disney vai cortar 3% da força de trabalho, 7 mil funcionários, com o objetivo de economizar 5 bilhões e meio de dólares. A Zoom, aquele aplicativo de reuniões por videoconferência, vai demitir 15% do seu pessoal, 1.300 pessoas. O famoso site Yahoo anunciou que vai mandar embora 20% dos seus funcionários, 1.600 trabalhadores. A empresa de comércio eletrônico eBay anunciou que vai demitir 500 funcionários no mundo inteiro, 4% do quadro da empresa. A Boeing está querendo mandar 2 mil pessoas embora. Desse jeito, fica um pouco difícil de acreditar que os Estados Unidos não vão entrar em recessão, não é mesmo? Mas a esperança é a última na caixa de Pandora, e vamos torcer. E para semana que vem, Campos Neto vai dar uma entrevista no Roda Viva segunda-feira. Todo mundo de olho nisso aí. A temporada de balanços continua aqui no Brasil. Vai ter vencimento de opções na bolsa. Vai sair a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Tudo isso é importante. E se você quiser entender mais sobre Bolsa de Valores e os indicadores econômicos que movimentam os mercados, ganhar conhecimento para impulsionar a sua carreira, aproveite a promoção de aniversário da newcursos.com.br. Eles estão querendo incentivar a educação financeira. Todos os meus cursos estão com 20% de desconto. Acesse a newcursos.com.br. N-I-U cursos.com.br. Use o voucher de desconto Viva Touro e compre qualquer curso meu com 20% de desconto em 12 vezes sem juros. Se você comprar o combo do curso Touro de Ouro 1 e 2, são mais de 50 aulas, mais de 12 horas de conteúdo de primeiríssima linha. Você vai crescer, aumentar o acervo de informações importantes que um investidor precisa para investir direito. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais vai adorar os meus canais. Anota meu arroba Pablo Spayer, devagar, arroba Pablo S-P-Y-E-R, gente, é isso aí. Uma boa noite e um lindo fim de semana, hein, família? Vai, Toninho! Vai, Toninho! Valeu!
Economia no contexto certo, certo!
Fim do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira. Obrigada pela audiência, pela companhia. Amanhã eu tô de volta com mais informações para você. Daniel Caniato, boa noite, bom descanso.
E você, ótimo fim de semana, bom trabalho para você e para você também, mas eu sugiro que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Na sequência, mais notícia, mais informação, vem aí o Fast News, hoje com o nosso amigo Vitor Brown. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Amanhã às 9 da noite.
No A Prova de Bala dessa semana, nós vamos trazer o caso do Daniel Alves e todo o desdobramento dele.
Então, acredito que a juíza, quando decretou a prisão,
ela analisou, ela pesou a palavra da vítima, né, aliada a esses outros elementos, tatuagem que a vítima viu, as filmagens, as outras testemunhas.
A prova de bala na Jovem Pan News.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento.
Bob, Brasil Unbet.
Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
Os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Amanhã, 2 da tarde, aqui de Portugal.
Olha que delícia!
Mala pronta.
Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta